Cara, a senadora Vanessa Graziottin, é muita honra de vê-la como catarinense de nascimento e amazonense por adoção, estar presidindo essa sessão no momento que, por alguns minutos, eu faço um adeus ao Senado, eu que estive aqui completo 12 anos, nesta casa e 4 na Câmara, portanto 20 anos de Brasília, e com a saudação a todos, a todas, destacando a presença inclusive da nossa suplente, Nenhura Demarque, que aqui veio, aqui que se encontra, enfim, a todos quantos nos assistem também, quero deixar a nossa, aos que estão na tribuna de honra, na plateia, a imprensa, e deixar a nossa saudação muito cordial. Na vida de todos nós, chega um momento de extrema dificuldade, que nos causa intensa mistura de sentimentos. É a hora da saída, da despedida, de encerrarmos um ciclo. Eu sei que logo após também temos em Goiás o senador Ciro Miranda, que também se despede. Eu sei que o Brasil não quer, Goiás não quer, mas ele vai dar um adeus também. Eu vejo a presença da Cidinha, grande psicóloga, presente também, mas é com muita honra. Recordo o belo poema de Natal, de Vinícius de Moraes. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos, por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para acolher o que foi dado e dedos para cavar a própria terra. Hoje, nesta nobre tribuna, despeço-me duplamente do mandato do Senado Federal e, mais que isso, de uma longa trajetória eleitoral iniciada há mais de meio século, cujo epílogo redigi ao longo dos últimos 4 anos. Apesar da vasta experiência, se me permite o uso do eufemismo para falar na idade que já avança dos anos, e das peças que a vida nos prega, como o susto que tive aqui mesmo nestes corredores, de onde acorri diretamente ao hospital para tratar um coração que dava sinais de cansaço. Levo comigo a esperança juvenil de um Brasil melhor e a certeza que foram anos de intenso trabalho. Alguns destaques, ainda que brevemente, precisam ser feitos. Não posso deixar de recordar a intensa luta que travamos pela fundação das bases de uma nova política de defesa civil para o país. Propusemos uma mudança de paradigma, instaurando um foco de trabalho voltado à prevenção, e não à restauração, à prevenção. Avançamos, sim, mas ainda há muito por fazer, missão que delego aos que aqui continuarão. No campo legislativo, apresentamos projetos de lei em benefício dos aposentados, PAIN, os quais ainda continuam contribuindo e não estão mais no teto da Previdência Social, mas que ainda precisam contribuir na vida e não estão acima do teto, estão abaixo. Das pessoas com deficiência, projetos do aprimoramento da transparência fiscal, do fomento às energias alternativas no Brasil, do fortalecimento das micro e pequenas empresas. Enfim, foram muitas propostas apresentadas, buscando contribuir com o desenvolvimento contínuo da sociedade e com a ampliação das conquistas cidadãs. Desta tribuna, defendemos arduamente uma série de reformas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país. Cito, em caráter exemplificativo, a luta incansável de um novo pacto federativo que reequilibre as forças entre os entes federados e promova um crescimento amplo de nossos estados e municípios. Longe do jugo centralizador da União, no mesmo diapasão, com incontáveis às vezes, foram incontáveis às vezes que desfraldamos a bandeira da reforma tributária. Usei de um mantra que deve ser de todos nós. É preciso reduzir, simplificar e distribuir. Reduzir a carga que hoje exaure as forças de produtores e consumidores. Simplificar a forma de arrecadação, labiríntica e burocrática. Repito, simplificar a forma de arrecadação, que hoje é labiríntica e burocrática. E, por fim, distribuir melhor, fugindo da concentração arrecadatória do governo federal. São alterações essenciais que, junto com a reforma política, senador Luiz Henrique, já aclamada nas ruas em 2013, compõem o alicerce sobre o qual será erigida a nação que tanto ansiamos. Nossa atuação ao longo dos últimos 4 anos mereceu um grato reconhecimento. No ano passado, tivemos a honra de figurar no ranking dos parlamentares feito pela revista Veja, com a colaboração do núcleo de estudos sobre o Congresso do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, em segundo lugar, entre os colegas, entre os 81 senadores, pela atenção dada aos 9 eixos de ação eleitos pelos pesquisadores, considerados essenciais para o desenvolvimento do país. Colegas parlamentares, a poetisa Cora Coralina, Ciro Miranda, de alto do seu genuíno saber sertanejo, dizia: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Fecho aspas. Na política, como na vida, se a colheita é farta, é porque a semeadura é coletiva. Sozinho não somos nada e, neste momento, gostaria de agradecer a todos que semearam comigo e com quem compartilho a colheita. Todo o meu reconhecimento e carinho para a equipe que construiu junto este mandato parlamentar, seja do gabinete aqui em Brasília ou dos companheiros que trabalharam ou que trabalham em Santa Catarina. Deixo de citá-los nominalmente para não cometer o pecado de esquecer alguém, mas quero que recebam todos meu sincero reconhecimento. Estendo igualmente o agradecimento ao governador Raimundo Colombo, que cumpriu os primeiros 4 anos deste mandato, que tenho a honra de concluir. Igualmente, a grande companheira e lutadora, senadora Niura Demarque, nossa suplente aqui presente, que militou e batalhou ao lado para que construíssemos aquele sucesso em 2006. Faço também um registro especial aos colegas catarinenses, Luiz Henrique e Paulo Bauer, aqui presentes. Registro também e vejo a presença do nosso coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, ex-senador, ex-governador e atual deputado Espiridião Amin. Repito, faço também um registro especial aos colegas catarinenses, Luiz Henrique e Paulo Bauer. Este é um político ligado à educação, um homem de iniciativas firmes e solidário às teses de Santa Catarina. E esse é Paulo Bauer que eu conheço. Decidido, não manda recado, não manda bilhetes. Luiz Henrique, um amigo, um líder, companheiro de várias lutas, de várias dezenas de anos, das jornadas da unidade do nosso MDB, do nosso PMDB, um conselheiro, enfim, de todas as horas. Não preciso dizer mais nada. É isso. Ao nosso presidente e companheiros da mesa diretora, aos demais colegas senadores, ao qualificado corpo funcional do Senado Federal, também minha gratidão. Seu trabalho é de vital importância para o fortalecimento da democracia e para os avanços sociais do Brasil. Há outro agradecimento, muito especial, mas esse deixo para a conclusão, logo em seguida. Como disse no início, faço aqui uma dupla despedida. Encerro minha participação nas disputas eleitorais, iniciada em 1962, na pequena cidade de Modelo, no oeste catarinense, onde fui eleito vereador nos meus ainda verdes 20 anos. Desde então, tive a nobre missão, delegada pela vontade dos catarinenses, de representá-los na Assembleia Legislativa por duas vezes, como deputado estadual e também na Câmara dos Deputados. Depois, ao lado do saudoso companheiro Pedro Ivo Campos, assumimos o governo de Santa Catarina, missão que concluí após sua triste partida. Mais tarde, em 1995, fui escolhido para representar os catarinenses pela primeira vez aqui no Senado Federal. Ao longo dessa caminhada, milito desde sua fundação no nosso velho MDB, o Manda Brasa, onde tive a satisfação de conviver com figuras fantásticas. Para não ser injusto, cito apenas meu caro amigo Ulisses Guimarães, com quem atuei na direção nacional do partido. Nos dias de hoje, quando é quase hegemônica a má reputação da atividade política, é essencial resgatar a grandeza desse sacerdócio. É no fazer político, sempre sob a égide democrática, que se arquiteta o país e se constrói a cidadania.
Vossa Excelência pediu...
Em seguida, senhor Luiz, em seguida, só estou culminando agora, mas com muita honra. Não na política dos conchavos e dos malfeitos, mas na política de todos, cidadã. Sei que não sou o nosso querido Pedro Simão, a quem já me apresentei como coroinha, e nem tampouco o apóstolo Pedro, mas faculto o meu direito de uma pregação aos moços. Não percam a esperança, não desistam da democracia e da atividade política. Participem e contribuam, a transformem e aprimorem, construindo um país melhor, maior e mais justo. Vez ou outra questiono quais serão meus próximos passos. Lembrando o jovem evangelista Timóteo, posso dizer que, abro aspas, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fecho aspas. Recorra ao poeta e professor português Fernando Teixeira de Andrade, abro aspas, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, Mozaílo Cavalcante, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fecho aspas. Com a coragem e determinação dos meus 20 anos, guiado pelos princípios que conduziram toda a minha caminhada, seguirei soldado, contribuindo e lutando, mas agora em outras frentes. Nada de pijama. Para descansar, Ciro, temos toda a eternidade. Não posso concluir este depoimento sem fazer mais, sem dizer alguma coisa, aí não é fácil, minha família. O primeiro deles, Luiz Henrique, vai para o velho Andreas Maldaner, meu pai, e minha mãe, Érica, e aos meus irmãos Carmelito, Elmar e Valdomiro, que já nos deixaram. E os que aqui ainda se encontram, o Hernani, Celso, Maria Salete, Bernadette Terezinha e Carlos Vitor. Foi com vocês, na lida do campo, lá no Velho Oeste, na batalha cotidiana, que se forjaram os valores pelos quais até hoje me conduzo. A fé, a fé no trabalho, a força no diálogo e a confiança no futuro melhor para todos. Por fim, o maior e mais especial reconhecimento a eu completar minha família mais que eu convivo todo dia. Nenhuma das conquistas seria possível, nenhuma derrota seria superada. Nada disso teria sentido se não fosse pela primeira, se não fosse pela guerreira Ivone, companheira e amiga de todas as horas, na alegria e na tristeza. Pelos meus filhos, luz dos meus olhos, essa é uma encruzilhada meia dura, para a gente é dura, mas devo dizer, a guerreira Ivone, os meus filhos, a Joseine, o Jandrei, a Janiara, que juntamente com os seus companheiros júniors, Helene e Gabriel e Guilherme, nos deram os presentes mais divinos, nossos netos Joaninha, e aí vai, o Joaquim, a Jéssica, a Emília e o Patatinha, que eu chamo. Eu chamo por esse nome, que é ótimo. Não há palavras que comportem inteiramente minha gratidão, esse sentimento que agora transborda o peito. Digo isso e com muita honra. Irmão Luiz Henrique.
Nobre senador Cacildo Maldane. O homem público é como uma árvore. Durante a sua vida pública, enfrenta desafios, sofre maledicências, é vítima de injustiças e nos embates eleitorais sofre por críticas desarrazoadas. O homem público é, pois, como uma árvore que a gente olha de perto e vê o tronco retorcido, vê os galhos disformes. Só mais tarde, na pátina dos tempos, é que o homem público é visto como uma árvore à distância, redonda na sua copa, harmoniosa, sem os defeitos que se vislumbra a curta distância. Vossa Excelência é um fenômeno, porque é como uma árvore que, mesmo durante a sua longa vida pública, de mais de 50 anos, nela nunca se viu galhos retorcidos, nunca se viu assimetrias. Olhava-se para o Cacildo do vereador e se via a árvore frondosa, harmoniosa, redonda e com seu tronco retilíneo. Olhava-se o Cacildo Maldane, deputado federal, e se via a mesma coisa. A mesma coisa se via quando se olhava o Cacildo Maldane, deputado federal. A mesma coisa se via quando se enxergava o Cacildo Maldane, vice-governador do grande Pedro Ivo, ou quando se o vislumbrava como governador, como presidente do partido, como dirigente partidário, como líder. Vossa Excelência foi sempre uma figura máxima da política catarinense. e um navegador de sonhos. O sonho pela redemocratização do país, enfrentando a ditadura, combatendo pelas diretas, pela Constituinte, criticando corajosamente os entulhos autoritários, os decretos-leis, a Lei de Segurança Nacional, o AI-5 e todos os dispositivos de que se valeu o regime autoritário para asfixiar a vontade do povo brasileiro. Vossa Excelência é um navegador de sonhos. E eu quero tributar-lhe uma frase poética de Fernando Pessoa. Alguns têm na vida um sonho, um grande sonho, e faltam a esse sonho. Outros não têm na vida nenhum sonho e faltam a esse também. Vossa Excelência teve sempre na vida um grande sonho. O daquele modesto vereador da linha Salete, em Modelo, de fazer retornar ao país o regime democrático, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de ir e vir, e o sonho de construir, debaixo do teto democrático, um país com desenvolvimento, que significa dizer um país que cresce, distribui a riqueza e promove a justiça social. Parabéns, senador Cacildo Maldani. Eu tenho dito lá em Santa Catarina que Vossa Excelência é tão especial que, se não existisse, nós tínhamos que fazer um esforço sobre-humano para fabricar um igual. Parabéns a Vossa Excelência. Essa casa vai sentir sua falta. Nós vamos sentir a sua ausência. Mas siga de cabeça erguida, porque Vossa Excelência, depois de 50 anos, pode andar por todas as ruas de Santa Catarina. E lá não encontrará ninguém que o despreze, que o ofenda, que o trate mal. Todos abrirão os braços e dirão: obrigado, senador. Vossa Excelência foi um combatente, um justo defensor das causas justas e um grande democrata que contribuiu para a construção dessa grande democracia brasileira.
Eu sei que a exposição de Vossa Excelência é exageros, mas como eu lhe conheço, eu sei da sinceridade disso, só me enaltece. E eu recolho com muita alegria que é meu conselheiro, não de hoje, de sempre, fico imensamente grato.